meus amigos,
que a marca de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar um tema que é exclusivo de Lucas e que segue ainda o estudo que estávamos fazendo aqui das virgens loucas e das virgens prudentes, quando em Lucas no capítulo 12, versículos de 35 a 38, trata do tema do vigiar. Está pronto a receber Jesus por ocasião da sua segunda vinda. Esse é o tema, podemos dizer assim, é o título exterior da passagem. Agora, o texto em si, já com uma tradução mais fidedigna. Cingidos estejam os vossos quadris, acesas tende nas mãos as vossas candeias e assemelhai-vos aos que acordados esperam pelo seu Senhor que volta das bodas, para quando chegar a bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos que o Senhor, ao chegar, encontre vigilantes. Amém. Em verdade, vos digo que ele se cingirá, fará se reclinem à mesa e virá servi-los. Quer chegue na segunda vigília, quer chegue na terceira, se assim os encontrar, bem-aventurados são esses servos. A passagem está aqui mostrando um segmento do nosso último tema, das virgens loucas e das virgens prudentes, que estavam com a candeia. E as prudentes tinham óleo na candeia, que mantinham a candeia acesa, e as insensatas não tinham óleo na candeia. E para se encontrar com o noivo, precisavam de ter a candeia acesa, fazer a parte, no caso, no lado exterior, desse ritual de encontro. Assim também, esse texto de hoje fala também de se manter a candeia acesa e fala também do Senhor que estava na festa de noivado. Então, repare que o tema ainda está muito semelhante. A única coisa que se acrescenta mais é que ele está voltando, o Senhor, da festa de noivado, vai encontrar-se com os seus servos e ele espera que esses servos estejam também com a candeia acesa. E aí vem um detalhe a mais, com cingidos nos quadris, ou melhor, com um cinto nos quadris, bem preparados. Então, com cintos nos quadris e a candeia. Então, qual é o ponto de diferença daquela outra candeia, daquela outra passagem, né? É que naquela outra passagem havia as candeias, candeias acesas e candeias sem óleo, candeias apagadas. E nessa, a recomendação para que se tenha candeia, e vai o detalhe, ter os quadris cingidos, ou melhor, com cinto, cintura nos quadris. Um cinto nos quadris. Então, esse é o detalhe. E qual também uma outra diferença entre a passagem de lá e a de cá? Na outra, que está em Mateus, no capítulo 25, versículo de 1 a 13, né? Nessa parábola, nós vemos que o Senhor entrou com aquelas que estavam com a candeia acesa para a boda, ou melhor, para o relacionamento sexual, tanto que a porta ficou fechada. E as que não estavam com a candeia acesa ficaram do lado de fora e não foram reconhecidas. Intimidade, não foi permitida a intimidade com o noivo. Elas eram noivas também, eram chamadas para esse noivado. Mas por não terem essa intimidade, então a intimidade estava na candeia acesa, elas não poderiam entrar. E o Senhor disse, não conheço vocês, quer dizer, nós não temos intimidade, não conheço vocês nesse sentido. Então elas não entraram. Então lá se passava um relacionamento íntimo do Senhor com as noivas que tinham a candeia acesa. Nesse caso, o relacionamento íntimo do Senhor com os servos vai ser o seguinte, o Senhor vai mandar os servos se reclinarem, ou melhor, se colocarem na posição de receber alimento, reclinar. Naquela época não se falava mesa, mas não vamos ser obrigados a falar, porque senão fica sem entender. Quando se naquela época só bastava dizer assim, quero te convidar para reclinar, ou recline, seria já se preparar para comer, tá certo? Porque não tinha mesa naquela época. Então, o que era a palavra do reclinar? Reclinar é ficar deitados em almofadas com o braço esquerdo, o braço esquerdo apoiando a cabeça em almofadas, e a mão ficava livre, embaixo, no tapete, apenas num tablado um pouco mais alto, né? Onde que a mão direita ficava livre para pegar os alimentos. Quase sempre esse tablado ficava em forma de U, porque dentro do U, quer dizer, no espaço vazio daquele tablado, entrava a pessoa para servir, o servo que vinha servir. Então ele entrava ali no meio daquele tablado, que ficava na posição de U, então ele guardava três lados, né? Um lado direito, um lado central e o lado esquerdo. E ali os servos ficavam entrando no meio para colocar os alimentos. E as pessoas ficavam reclinadas em almofada e com a cabeça reclinada na mão esquerda e com a mão direita ficava livre para pegar os alimentos. Então por isso que fala só em reclinar. Mas qual é a diferença? É que ele manda, nesse caso, se ele chegar lá voltando das bodas e encontrar os seus servos com as roupas cingidas, ou melhor, com cinto nos quadris e com as candeias acesas, aí vai haver o contrário. Ele, que é o Senhor, vai mandar os servos se reclinarem e ele vai servir aqueles servos. Aí vem o inusitado, porque nunca um senhor vai servir o servo. Mas aqui nessa parábola, aqui nessa passagem, né, há essa possibilidade. Quer dizer, ele se predispõe a servir. É estranho, porque tem uma passagem, outra no Evangelho, em que Jesus diz, o discípulo não pode ser mais do que o seu senhor, do que o seu mestre. E ele era mestre, ele aceita o título de mestre. Quando chamam ele de mestre, ele diz, sim, eu sou, me chamais mestre, sim, eu sou. Está em João, no capítulo 13, versículo 13. E ele diz que o discípulo não pode ser mais do que o mestre. Agora ele coloca em pé de igualdade o servo com ele. Um servo que cumpre bem as suas funções, ele passa a ser servo desse servo. Olha que coisa interessante. Ele passa a ser servo, porque ele passa a servir aquelas pessoas. No mundo nosso, assim, no mundo acadêmico, né, no mundo cheio de regras, no mundo de hierarquia social, fica complicado a gente imaginar um servo, um senhor servindo o servo. É muito, muito difícil isso. Você imagina que Jesus estava na praia, E ele já tinha ressuscitado, então nós estamos diante daquilo que a humanidade considera um Cristo glorioso, foi depois do fenômeno da cruz, e os apóstolos estavam pescando. Então ele prepara um braseiro, bota uma grelha nesse braseiro, prepara um braseiro e começa a assar pão e peixe. Esse braseiro. E depois vira para os apóstolos. eram sete que estavam pescando, estavam mais distantes, mais ou menos era noite, e era de madrugada, né? E já estava assim, então, uma distância de uns 70 metros, mais ou menos, da praia, onde estava Jesus com aquele braseiro, e o Senhor pergunta para eles, grita para eles, se eles tinham pego alguma coisa. Eles disseram, passamos a noite toda, não pegamos nada. E Jesus fala, joga a rede para a direita. E quando eles jogaram a rede para a direita, pegaram uma grande quantidade de peixes e peixes grandes. Jesus já tinha feito uma pesca dessa, mas quando estava aqui antes da cruz. Agora não, agora nós estamos, depois do fenômeno da cruz, naquilo que se chama do Cristo ressuscitado. E nisso o João Evangelista logo percebe, peraí, só pode ser, é o Senhor. Quer dizer, ele lembra daquela outra pesca, porque estava escuro, né? Mas ele lembra, olha, para isso, para esse fenômeno, já que passamos a noite toda e não pegamos nada, Pedro imediatamente estava com a roupa, só com a roupa de baixo, né? Com as bragas, né? Que seria com o cuecão, com a roupa íntima, né? Porque a roupa, imagina aquela roupa comprida, aquela veste comprida que o judeu utiliza, a túnica, né? E em cima da túnica ainda tem a capa que ele usava, que o judeu usa para que se encostar em alguma coisa impura, ele não ficaria com a parte interna ou com a roupa contaminada. E parte impura para o judeu é parte impura ritualisticamente falando, né? É encostar no cadáver ou em alguma coisa que um estrangeiro tinha encostado. Então é uma purificação que se está falando em termos ritualísticos e não de sujeira mesmo, né? Podia ser o estrangeiro estar acabado de tomar um banho, mas para o judeu ele era impuro. Então é nesse sentido. Então eles, além de usarem a roupa comprida, eles usavam essa túnica, essa capa por cima do corpo. E mais, as suas vestes tinham franjas, as franjas para lembrar os mandamentos. Porque olhando para aquelas franjas, eles lembravam do mandamento, o principal mandamento, escutai, ó Israel, só há um único Deus, amai com toda a sua mente, com todo o seu coração, com toda a sua força. Então eles colocavam ainda aquelas franjas, tanto que nós vemos a hemorroísa, aquela mulher que tinha derramamento de sangue, em tocar numa das frimbras do manto de Jesus, da roupa de Jesus, né? Porque ela falou, se eu apenas tocar, serei curada. Então repare que até Jesus usava também essas franjas na roupa. Então repare que se você vai pescar e está com essa roupa toda comprida, né? Comprida, ainda tem franjas e ainda tem essa capa. É muito mais confortável, só entre ali os companheiros de trabalho, tirava a roupa. Então Pedro estava nu, diz o texto, estava nu. Podia estar nu mesmo, ou então só com a roupa de baixo, né? com a veste íntima, né? E aí, nesse caso, quando João fala, é o Senhor, ele se atira na água e vai a nada. E aí, quando chega lá, eu falo, o braseiro já estava pronto, o pão já estava assando, os peixes. E Jesus diz, pega mais um dos peixes de vocês, colocam aqui nesse braseiro. Então, não era coisa fluídica só, nesse sentido. Eram peixes mesmo, tanto que ele manda acrescentar mais peixe ali. E, então Jesus tinha feito braseiro, Jesus estava assando pão, Jesus estava fazendo peixe. E diz a passagem que Jesus pega e começa a servir os apóstolos. Então ele não só era cozinheiro, mas era garçom. E começa a conversar, e ali ficam conversando. E aí ele começa a falar para Pedro, Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo, tu sabe todas as coisas. Repare que é um bate-papo, é bate-papo de amor. Repare que é como se um senhor pergunta para o empregado, ô empregado, você me ama? Aí o empregado diz, eu te amo. Ah, o empregado que ama, o senhor que ama o empregado, já deixa de ser servo. Já é um relacionamento de quê? De amigo. Por isso uma das passagens surpreendentes do Evangelho de João, no capítulo 15, quando diz assim Jesus, esse é o diferencial. Eu já não vos chamo de servos, e sim de amigos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas o amigo sabe. Por isso não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Dar a vida não é morrer pelo amigo, mas se colocar à disposição do amigo. Estar sempre à disposição naquilo que ele precisar, na hora que ele precisar, na situação que ele precisar, triste ou alegre. É isso que é amizade. Então ele não queria relacionamento de servo, ele queria um relacionamento de amigo. E no exato momento em que se é amigo, já acaba esse negócio. Na hora que o amigo, um pode dar as coisas para o outro. Já acabou esse relacionamento de discípulo-mestre, de servo-senhor. É amigo. E para o amigo, o amigo pode fazer uma comida para você e te servir. Daqui a pouco você vai, faz a comida, serve ele. Porque não existe mais o servir, é amigo. Quando há amizade, não há o servir. Você não é servo. Você é amigo. Tá certo? Então, essa passagem tá se chegando a esse grau de intimidade. O relacionamento servo-senhor, a leitura que nós temos que fazer é a leitura nada mais, nada menos do que a amizade. O que se quer, o maior grau, o nível mais evoluído que existe da relação, de relação, é o nível de amigo. No fundo, o Senhor está colocando o nível de amigo acima do nível de mulher, de esposo ou de esposa. Porque se nós olharmos, parece que o vínculo mais forte a gente costuma é pai e mãe. Vamos pegar aí, o vínculo de pai e mãe. Como as escrituras começam? Lá no Gênesis, na historinha de Adão e Eva. Aí Adão e Eva apareceu, né? Eva como complemento de Adão. Então, foi trazido os animais, mas nenhum dos animais completavam Adão. Então, foi feita a Eva, agora sim completa. Então, nenhum animal me completa. A mulher completa o homem completa a mulher. Então foram feitos o homem para a mulher para o homem, tá certo? Tanto que diz lá a passagem que Adão deu nome para todos os animais do campo, mas nenhum o complementava. É só que a gente quer levar as coisas assim um pé da letra. Então a mulher foi feita para o homem, aí fica assim meia, fica papo assim meia de inferioridade humana. A ideia não é essa. A ideia é que agora se completam. Quer dizer, não há nada que complete mais um homem do que uma mulher e nada que complete mais uma mulher do que um homem. São feitos para essa completude. Evidentemente que agora, com uma nova compreensão, e nós já estávamos trabalhando isso na palestra passada, quando falávamos das virgens loucas, da virgem prudente, e do Senhor com a psicologia ativa, e nós todos com a psicologia feminina, que é a psicologia receptiva para ver o acasalamento, a união com o Senhor, tema que desenvolvemos na palestra passada. Assim também, não está se falando mais de pênis e vagina, está se falando de psicologia masculina e feminina, e essas psicologias de atividade e receptividade se completam. Nada mais do que isso, né? A afinidade, a harmonia, a completude está no encontro dessa psicologia. No casamento não pode haver unidade, no sentido de igualdade. No casamento tem que haver diversidade. E é na beleza da diversidade que tem a harmonia. Se fosse notas iguais, teria monotonia. Com notas diferentes, em perfeita harmonia, forma uma sinfonia. Essa é a ideia. É coisas diferentes e união. Nós temos um hexagrama no I Ching, né? Que é o hexagrama morder, e que é o hexagrama 21, são 64 hexagramas. O I Ching é o livro mais antigo da humanidade, é o oráculo mais antigo. E no I Ching, no hexagrama 21, nós somos dois trigramas, hexagrama de 6, né? Então é dividido em duas partes, parte inferior, trigrama inferior, a parte superior, o trigrama superior. E nesse 21, nós vemos o fogo e o céu. O trigrama inferior é o fogo, o trigrama superior é o céu. Evidentemente que são coisas diferentes. Fogo é diferente de céu. Céu é diferente de fogo. Tá certo? Ainda mais que está se pensando no sentido real. Fogo real, imagina uma fogueira, né? E céu aí no sentido do firmamento. Não está se falando do céu espiritual, mas está se falando do firmamento, onde tem os astros, etc, etc. Muito bem. São coisas diferentes. Mas se você olhar, o céu é para cima e quer ir para cima. E cada vez que você olha, ele fica mais para cima. Vai para o infinito, não termina nunca. E o fogo está sempre subindo, não existe fogo que vai para baixo. A ideia do fogo é subir. Repare que eles são coisas diferentes, mas fazem o mesmo movimento para cima. Tá certo? Aí então vem aí a ideia de que se morder, se unir, daí esse o nome dessa hexagrama 21 é morder. Na hora que você morde, se tiver alguma coisa travando, dificultando a sua boca, na hora que você morder com vontade, você vai unir os lábios. Unir os lábios, que é o grande objetivo, é o lábio unido. Para você sentir gosto, para você sentir prazer, os lábios têm que se encostar. Então, veja bem, a todas as situações da vida, né, se tiver indo para a mesma tendência, pode haver casamento. Casamento são coisas diferentes. O homem é diferente da mulher, a mulher é diferente do homem, tá certo? Mas o objetivo é, se você unir os lábios, fica gostoso, né? Tudo começa com o beijo, né? O primeiro beijo. Então, o beijo, unir os lábios, é o prazer, é o gosto, é o tempero do casamento. Essa é a ideia. Então, coisas diferentes. Aí, voltando aqui para o caso que nós estávamos desenvolvendo, são seres diferentes, psicologias diferentes, a masculina e a feminina, o senhor e o servo. Mas quando os lábios estão unidos, quando há uma identidade, há casamento. Quando os movimentos são iguais, o senhor quer fazer o movimento, o servo quer fazer o mesmo movimento, e aí há uma unidade nos lábios, se morde, ou melhor, se encosta com prazer, nesse exato momento acaba o senhor, acaba o servo. E há uma nova situação, em que o próprio senhor manda o servo, reclina a mesa, que eu vou te servir. Se eu vou te servir, e ele é o senhor, é porque acabou nesse exato momento a relação servo-senhor. Surgiu a nova relação, que é mais importante, que é a de amigo. E eu ainda vou trabalhar mais essa relação de amigo. Mas repare que a mulher, então, e o homem se completam. E aí diz as escrituras lá no início, ele deixará pai e mãe para viver com a sua mulher. E serem um. Ao mesmo tempo, lá nos mandamentos, quando o Senhor aparece, diz, honrar pai e mãe. Como honrar pai e mãe se o texto do Gênesis está no Êxodo, né? O Êxodo, o livro do Êxodo fala dos mandamentos. Honrar pai e mãe. No Gênesis diz, deixar pai e mãe para viver com a sua mulher. Como você vai deixar pai e mãe para e ao mesmo tempo vem o livro seguinte, manda honrar pai e mãe. É honrar pai e mãe ou deixar pai e mãe para viver com a sua mulher? É que quando há o casamento, você no fundo não deixa pai e mãe. A família aumenta. Diz a tradição que a história, a experiência da vida, que a sogra ganha um filho, né? E a outra sogra ganha, no caso de uma mulher, ganha uma filha. Então a família aumenta, você está namorando uma pessoa, você casa com ela, agora você tem, além do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, né, dos seus parentes, você tem também ela, tem o pai dela, tem a mãe dela, tem os irmãos, e aí você ganha aquilo tudo, aumentou a família. Então o deixar aí no caso pai e mãe, nada mais significa do que deixar de ser o único ciclo seu de relacionamento, para que aquela família incha, e além de ter, daí dizer, os mandamentos, honrar pai e mãe, não deixar os seus, né, mas incluir os outros também, é aumentar o ciclo familiar, tá certo? Então, nós temos o primeiro vínculo, pai e mãe, depois o segundo vínculo, esposa. Depois, o terceiro vínculo, com a esposa, o aumento da família. E o quarto e mais importante vínculo, que é do amigo. O do amigo, você vai colocar entre os seus alguém que não dependa de nenhuma estrutura jurídica nem biológica. Porque o pai e a mãe dependem de uma estrutura biológica. A esposa é uma estrutura de vínculo jurídico. O amigo não é nem biológico nem jurídico. Aí já chega num outro nível, em que você possa ter a mesma dignidade de ter alguém de intimidade, profundamente íntimo é um amigo. Às vezes você fala uma coisa para o amigo, para a amiga, não fala para a esposa. Ora. Às vezes você fala uma coisa para amigo, para amiga, e não fala para pai e mãe. Mas aqui eu estou excluindo. Eu estou excluindo pai e mãe, estou excluindo esposa e colocando o de amigo. Agora vocês imaginam, sem excluir, inclusive incluindo, quando a mãe e o pai são amigos. Quando a esposa é amiga. E aí você chega assim, o meu maior amigo é meu pai. O meu maior amigo é minha mãe. O meu maior amigo é minha esposa. Aí você inclui. Tá certo, não? Ou melhor, você eleva da dignidade biológica, da instância jurídica, para o nível mais elevado da espontaneidade do querer, que é o nível do amor, que é a amizade. Tá certo? Muito bem. E aí, nós temos uma passagem do Evangelho que vai explicar bem essa passagem. É uma outra. Repare que nós estamos em Lucas, no capítulo 12, e há uma outra frase de Lucas, agora no capítulo 22, mais precisamente no versículo 27. No capítulo 22, versículo 27, nós temos um aprofundamento dessa passagem do Senhor servindo o servo. Como é que é? Diz lá. E ele colocou o Cristo, o avental, para servir. Aqui, agora, se chega a coisa prática, né? Ele está de avental, de servo, de garçom. Então, ele colocou o avental, função, servir. Se apresenta como um servo. E diz assim a frase. Quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Aqui, só essa primeira pergunta de Jesus já mostra essa distinção social. Quem é o maior? É o que está à mesa ou o que serve? Automaticamente, não está se falando aqui de maior moral. Tá certo? Pode ter um garçom muito moralizado e um cliente muito bandido. Mas, socialmente, o cliente está na posição superior e o outro na posição de servo. Então, aqui, Jesus está na base social. E na base social, ele pergunta, quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Ele mesmo responde, não é o que está à mesa? Quer dizer, socialmente, o que está à mesa, né? Se você chega na sua casa, a tua empregada vai te servir, você socialmente, na hierarquia social, é superior a ela, é a sua serva. Não é quem está à mesa, ele afirma, mas eu, agora ele está falando dele, está falando da sua função, da sua atitude aqui no mundo. Mas eu estou no meio de vós como quem serve. Lucas capítulo 22, versículo 27. Então, ele quer dizer o seguinte. Eu estou no meio de vós, aqui ele não está definindo se aquele discípulo é correto ou não. Se aquele discípulo é fiel ou não. Mas eu estou no meio de vós, mesmo entre os não discípulos. Mesmo entre os não seguidores, então no meio da humanidade, como quem serve. Na época de Jesus, na estrutura social de Jesus, não se tinha empregado. assim, nessa ideia que nós temos hoje de empregado, de a pessoa ter autonomia, respeito, carteira assinada, essas coisas. O que se predominava, o que era normal, que era a base, era o senhor e o servo. O servo era o escravo. Tanto que a mesma palavra e os textos melhor explicam, em termos de tradução, é colocar a palavra escravo e não servo. Quando o anjo aparece para Maria e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Isso é um caprichar da tradução. Maria diz: eis aqui a escrava do Senhor. Então Jesus está dizendo: eu estou no meio de vós como quem serve, ou melhor, como a semelhança de escravo. E se eu estou a semelhança de escravo, eu não sou senhor. E como se pode fazer para ser senhor aqui no mundo? Se o dono do mundo é Deus, e se Deus é que criou o mundo, na linguagem escriturística, nós temos que ficar dentro desse padrão para poder entender, se Deus é quem criou o mundo, se a estrutura do mundo pertence a Deus, ele é o criador, então nesse exato momento, nós temos duas coisas, ou nós somos filhos dele, ou nós somos servos e escravos dele. Se nós somos filhos, somos herdeiros. Se nós não somos filhos, nós não somos herdeiros. Nós somos servos. Evidentemente, poderíamos dizer assim rapidamente: ah, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, nós somos filhos. O que que aconteceu que, de repente, a nossa relação é uma relação de escravo? Maria se coloca como escravo. O próprio Jesus diz: no meio de vós eu sou escravo. No exato momento que você perde a dignidade da herança e que você recusa o pai, quando você recusa o pai, você perde a dignidade de filho. E nesse exato momento em que você recusa o pai, você automaticamente deixa de ter a herança, automaticamente deixa de ser filho, cai na condição de escravo. A condição de escravo é uma condição de pecado. Uma condição de erro, é um violar da intimidade, da amizade com Deus. Então, no exato momento em que o Senhor toda tarde ia bater papo com Adão, diz lá o Gênesis e Moisés, e à tardinha o Senhor vinha conversar com Adão, e tinha regra no paraíso: não pode comer a árvore do bem e do mal. Era a lei que Yahvé estabeleceu, que Deus estabeleceu. E Adão desobedece. Aí, quando o Senhor vai à tarde bater papo com ele, não encontra ele. E pergunta: onde você está? Ele fala: estou aqui escondido atrás da árvore. Adão, o que que você fez? Que erro que você cometeu para se esconder de mim? Agora, essa condição de se esconder de Deus, de fugir de Deus, é que é a condição da perda da filiação divina. Perda da filiação divina. É aqui que houve a condição de ficarmos opositores da vontade divina. Quando você não cumpre a vontade divina, você passa a ser opositor à vontade divina. E opositor à vontade divina, você é um rebelde à vontade divina. A palavra no original é Satã, para rebelde. Isso no hebraico. Se você está no grego, a palavra no grego é diabo. Diabo é divisão, daí dia. Diabo, de dia, divisão da noite, e da treva e da luz, oposição. Satanás é divergência, é oposição em hebraico. Então, no exato momento você passa a ser opositor da vontade divina, então, nesse exato momento, você passa a ser uma mente diabólica, se tiver em grego, ou uma mente satânica, se tiver em hebraico, uma mente opositora. Em português, serei uma mente adversária, contrária, resistente. Então, você passa a ser fruto daquilo que você é. Como vai ficar a sua vida? Qual vai ser o resultado da sua vida? Qual vai ser o fruto da sua vida? O que vai gerar a sua vida? Um mar de dificuldade, de oposição, de contrário, porque você vai começar a ter muitas e muitas e muitas restrições, desacertos, desequilíbrios. né? Nada saudável na sua vida. Então o resultado é que você é um opositor, é um diabo. Daí a palavra, a expressão usada por Cristo, vós sois filhos do diabo. Não um diabo que passou a ser o pai dele, nesse sentido. É no sentido, o fruto, o resultado de vocês, o resultado, aquilo que vocês criaram, a criação de vocês, né? Quer dizer, aquilo que você criou, você é pai dessa sua vida. Disso que você criou, e o que você criou é algo diabólico, opositor, satânico, não divino. Então, por isso que vem toda essa ideia de ficar na condição de servo. Por isso que a gente fica ajoelhado, vem a ideia de culpa. Ah, me perdoa, Senhor, eu errei por minha culpa, eu sou um errado. E aí vem toda essa ideia, quem sou eu? Ele é Deus, eu sou servo. Quando com o filho não é isso. Repare que o nosso filho, ele chega na nossa casa, ele entra no nosso quarto, ele deita na nossa cama. O moleque é folgado. Ele deita na nossa cama e pega a nossa comida e abre a nossa geladeira e pega o que quer. Ele tem toda a intimidade. Ele é o reizinho da casa, não é assim? Os filhos. Não estou dizendo da má educação, não. Estou dizendo daquela coisa do amor gostoso. A criança, você fica para ela, você paparica ela. E ela é a dona, é a sua dona. No fundo, ela é a sua dona, porque você passa a ter a sua vida voltada para o seu filho. E a sua alegria está em trabalhar, em conseguir as coisas, em ter o dinheirinho para comprar para o filho. Porque tudo que é teu é do seu filho. E o filho sabe disso. Isso é o filho. Quando nós não temos mais essa intimidade com Deus, a situação ficou a tal ponto que a gente não vê Deus, porque a gente ficou impuro. E diz o livro dos Espíritos na pergunta 113, sou puro ver a Deus? Em outras palavras, o espírito puro é que chega a esse estado de perfeição. Como a gente não é, a gente ficou cego. Nós estamos cegos para essa relação. Nós somos cercados de Deus, Deus habita em nós e a gente não percebe nada disso. Então, nesse exato momento que ficamos nesse estado, esse é o estado da escravidão. E quem está nesse estado, habita região semelhante à nossa, que é um planeta hospital, um planeta exílio, onde vem para cá os escravos, onde que vem para cá os doentes, que vem para cá os cegos, e que aqui, ao mesmo tempo, é um planeta escola, que a gente está aprendendo para se libertar. E é um planeta hospital, que a gente está sendo curado. Então, é hospital para ser curado, é escola para aprender, e é presídio para prender o revoltado, o rebelde. Porque senão nós estaríamos fazendo loucura. Então, aqui é presídio para o rebelde, é hospital para o doente e é a escola para o ignorante. Geramos então esses três males: a rebeldia, a doença e a ignorância. Esses são os males. E automaticamente a loucura. É o hospício também, porque o nosso mundo é um mundo de louco. Muito louco, é muito louco. Um cara que pode usar a energia maravilhosa nuclear aí para fazer uma tomografia, né? Uma ressonância magnética, ele joga uma bomba lá de cima para matar 150 mil, né? Então ele é louco, ficou louco, não é isso? Ele ganha um carro bacana e ele usa o carro para matar as pessoas na ponte em Londres. Em vez de usar o carro para diminuir as distâncias, chegar perto das pessoas e cumprimentar. Oi, querido, tudo bem? Tá bom, meu irmãozinho? Mas não, ele foi para matar o outro. Quando o carro é para te beneficiar, para se aproximar do outro, para você chegar mais perto, para abraçar, né? A pessoa não está nesse nível ainda. Então caiu-se nessa condição de servo. Olha que como Jesus coloca de forma bacana. Então, quando eu estou no meio de vós, Lucas capítulo 22, versículo 27, que eu acabei de citar. Quem é que é o mais importante, o Senhor ou o servo? Ele diz, é o Senhor. Quem é que está sentado na mesa? Quem é o mais importante, aquele que está na mesa ou que está servindo? Aquele que está servindo. perdão, aquele que está sentado à mesa. Mas quando eu estou no meio de vós, eu sou como um servo. Então Jesus diz: a minha condição de habitante no planeta, sou como escravo. Então Jesus se apresenta como escravo. Aliás, ele foi vendido por 30 moedas de prata. E são 30 moedas de prata que significa nada mais, nada menos do que o preço de um escravo. Nas escrituras. Preço normal de um escravo. Então ele está aqui no mundo como escravo. Para entendermos, não que Jesus seja escravo, estou como escravo. Então a condição dele vir aqui, já dizia o professor Pietro Baldi no livro A Escese Mística, no capítulo A Redenção, na segunda parte do livro A Escese Mística, o Rogério, quando ele fala: o Cristo veio para pagar, para expiar. Então nós temos que entender, e aí o Baldi vai explicar um pouquinho depois no livro Deus e Universo, e o último livro da coleção baldiana, que é o livro O Cristo, que vai terminar esse Cristo da lenda, que diz que o Cristo foi para a cruz para nos salvar. Então fica a pessoa passando pela aquela dor toda com o objetivo de nos salvar. E nos salvou, e não nos salvou, já tem 2000 anos. Evidentemente que ele foi para a cruz e é para nos salvar mesmo. Porque ele deixou uma mensagem, ela tem uma força magnética incrível e gradativamente o planeta está mudando. E a gente está se transformando àquela imagem, àquela ideia. Então, a longo prazo, é esta a ideia. Né? Mas o sofrimento do Cristo não é que é só para esse. Ele mesmo diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E na carta aos Hebreus, nós vamos ver Paulo de Tarso no capítulo 5 explicar. Mas o Cristo não deveria, aprendendo com choro e lágrimas a obediência, aprender com choros e lágrimas a obediência, segundo, lá na conversa em que ele mesmo, Cristo, teve com os discípulos na estrada de Emaús. Mas não deveria o Cristo sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, dele para com ele havia uma outra glória, havia um estado de crescimento, e que a sua missão entre nós, não vamos entender que é prego na cruz, que é espinho na cabeça, é que é isso que fez o Cristo sofrer. Isso aí, com as técnicas todas dele de cura e tudo isso, isso não é nada. O que eu quero dizer é, outros foram apedrejados, como no caso de Estevão, e estavam com um olhar de sorriso porque estavam vendo Cristo. Imagina o Cristo em unidade com o Pai. É lógico que o sofrer, o maior sofrimento, pergunta para uma mãe, o filho, quando faz uma, que dá uma bufetada nela, é pior do que qualquer coisa. Então a dor moral é muito maior do que qualquer imaginar da dor física. A pessoa que vem aqui, traz o evangelho, quer nos ensinar a libertação, e a gente ri, debocha, bota na cruz, fica lá dando bufetada, falando gracinha, besteira, desça aí da cruz e te salva. Assim, que nem uns loucos, uns manés doidos, falando bobagem. Então, essa infantilidade, essa ignorância, a não compreensão da mensagem, a não aceitação da mensagem do bem, que transformaria o mundo num verdadeiro paraíso, num paraíso. É que é a grande dor. Muito bem. Então, ele vem para cá, entre nós, ele fica nessa posição de escravo. Mas ele acena, por ter consciência da visão amorosa, porque ele se faz escravo aqui entre nós, tendo essa consciência, ele acena que, se estou aqui no mundo assim, nessa situação, posso muito bem servi-lo, sem problema nenhum. Não é o discípulo maior do que o mestre. Mas no meu nível, o patamar mais alto que tem, que independe da biologia, relacionamento pai e mãe, que depende do desejo biológico, relacionamento marido e mulher, tá certo? Mas que é mais alto, que não independe de nada disso, que é amizade. Na amizade não há interesse sexual, Na amizade não há nenhum interesse biológico, não há nenhum interesse legal, é apenas ser amigo, né? Esse é o nível maior que existe, aonde você é todo íntimo, e ao mesmo tempo não tem exigência nenhuma. Só é íntimo por amor. Por que que você é amigo dele? Porque eu sou. E por que que ele é teu amigo? Porque ele é. Você gosta dele? Gosta. E ele gosta. Pronto, acabou. Qual? Por quê? Sei lá. Há uma afinidade? A gente se gosta? Diferente do outro. Porque ele é minha mãe. Ele é meu pai. Aquela é minha esposa. Então eu durmo com ela. Eu tenho filho com ela. Tá certo? E no amigo? Não tem. É o vínculo onde é o maior desprendimento possível e a maior intimidade. Então, como que nós vimos na lição passada? Haviam 10 virgens que foram convidadas para um casamento. E o Senhor foi lá casar com elas. O que que era necessário? O que o Senhor pede? Que elas estivessem vigilantes com óleo. Podiam até dormir? Podiam. Elas dormiram? Dormiram. Quando gritaram, olha, o Senhor está se aproximando, elas acenderam a candeia. E acenderam a candeia e foram se encontrar com o Senhor. As que tinham a candeia foram para a intimidade com ele. As que não tinham a candeia não foram para a intimidade. Bateram na porta e o Senhor disse, eu não conheço vocês, não podem entrar. Elas comparam o óleo daqui do mundo. E esse óleo daqui do mundo não é o mesmo óleo lá do céu. O óleo daqui do mundo, que elas foram comprar, não permite ter intimidade com o Senhor. As outras tinham óleo. As que estavam com a candeia acesa, entraram. E lá, o que se passou em termos de intimidade, dizimos na palestra passada, não interessa para a gente, a porta está fechada. E por que está fechada? Nós podemos também dizer. Primeiro que é algo íntimo, de intimidade. Intimidade não se conta para ninguém. Está certo? Segundo, nós não temos no nosso vocabulário palavra para entender intimidade com Cristo. Eu sei como é que é a intimidade com a minha esposa, mas eu não sei como é que é a intimidade com Cristo. Por isso que com relação ao Cristo eu sou virgem. Nós somos virgens com relação a isso e dizemos na última palestra. Então a intimidade crística foge completamente. E aí o que, que nós vimos aqui? Que a candeia nada mais é do que essa imagem do afeto, do amor. Olha como nós estávamos pegando aqui o hexagrama 21 lá do I Ching, né? O fogo que sobe, o céu que vai para o infinito. Amor é como o infinito, não pode ser medido. É como o céu, que cada vez quer subir mais, quer se elevar mais, quer se doar mais, quer cada vez ficar maior, mais amplitude, como o céu. Esse é o amor. E ao mesmo tempo é a ideia do fogo que quer subir. Daí a melhor imagem para o amor é o fogo da paixão. Aquilo que queima. E nós botávamos aqui na tradução, muito como é que está no original. Olha como às vezes o conhecimento do grego permite fazer uma leitura melhor. E às vezes você então pegar a palavrinha e lá olhar no original, na parte grega, olhar no dicionário grego-português, te dá uma nova compreensão. Repare aqui, cingidos estejam as vossas cinturas, e acesa tende nas mãos as vossas candeias. No original, para a palavra acesa, tá queimar, incendiar, consumir. Ou melhor, que a sua candeia esteja queimando. Se ela está queimando, ela tem que estar acesa, tá certo? Ou incendiando, ou consumindo, dando a mesma imagem quando eles querem. Para essa palavra, eles falam do sol. Quando o sol tá abrasado, eles usam a mesma palavra para aceso. O sol está aceso. Ou melhor, está um calor do inferno, que a gente falaria assim aqui. É a mesma palavra que eles usam lá. Quando eles querem falar de febre, a pessoa está ardendo em febre, é a mesma palavrinha do aceso. É, a pessoa está com uma candeia ardendo em febre. Está vermelhão, cara de febre. E também o amor. Quando ela está tomada de amor, é a mesma palavra, aceso. Olha que legal. O sujeito é tomado de amor. Como é que escreve lá no original, no grego? Está acesa. Está queimando, está consumindo. Estou tomada de amor, estou queimada de amor, estou acesa de amor. Agora fica mais fácil de entender o que é essa tal intimidade, o que é essa tal candeia que nós trabalhávamos na vez passada. Quem tem essa candeia entra, quem não tem não entra. Evidentemente que no casamento, aqui da terra, lá dos judeus, havia o cerimonial da candeia. Mas por que que eles botam o cerimonial, o ritual da candeia? Tá certo? Para poder falar desta ideia do queimar, do consumir, do aceso, do incendiar da paixão. Se não tiver esta candeia, não há, se não tiver amor, só há o casamento daqui de fora. Não há o verdadeiro casamento da intimidade. Verdadeiro casamento só quando a candeia está acesa, quando você está tomado de amor. Agora, trocando candeia por amor, fica fácil. Entra na intimidade do Senhor quem tem amor. Quem está queimado, está de febre com o Senhor. Tá certo? É estado febril de amor. Aí esse entra, está na intimidade com o Senhor. Ah, o casamento. Porta fechada. O que se passa na intimidade fica difícil. É como contarmos para a criança, dizemos na palestra passada, contar para uma criança o que, que acontece no ato sexual. O que, que se sente no ato sexual? O que, que acontece, ela pode ver. Mas o que se sente, ela não sabe. Falta palavra no vocabulário. Então, vamos aqui dar uma pequeninha explicação, uma pequena explicação. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, o André Luiz está falando de corpo mental. Ele não está mais falando do corpo astral. Ele está falando do corpo mental, mais evoluído que o corpo astral. E aí ele chega e diz, usa esse vocabulário, que era o vocabulário da teosofia, logo daqui do mundo. Estou usando esse vocabulário, em outras palavras, da teosofia, vocabulário do mundo, porque eu não posso usar outra palavra, porque falta linguagem no vosso vocabulário. Nós não temos uma linguagem melhor para definir isso. Pronto. Agora, voltando à ideia do amor. Eu não tenho ideia do que é o amor com Cristo. Quando as pessoas falam, e a teologia fala, que Maria e José, depois que o Cristo nasceu, continuaram virgem, porque eles tinham algo maior do que o amor daqui do mundo, nós não entendemos. Para nós, o maior daqui do mundo é o ato sexual. É o relacionamento com a mulher, com a esposa e o marido, automaticamente. Então, o que Maria e José sentiu naquele padrão é outra dimensão. É André Luiz, a mãe estava do lado dele e ele não via. É outra dimensão. Porta fechada, outra dimensão. Não é porta fechada física, é outra vibração. Muito bem. Acho que não entraram. É que foram comprar o óleo aqui do mundo. O óleo daqui do mundo não entra no céu. O óleo daqui do mundo vai acender a candeia do mundo. O óleo do mundo é paixão. Há uma coisa completamente diferente entre amor e paixão. O amor liberta, a paixão oprime. Na paixão é assim, eu te amo. Eu também te amo, contanto que você fique comigo. Você só pode ser feliz comigo. Quando você restringe, logo isso é paixão. Paixão é, eu acho a melhor coisa do mundo os passarinhos, por isso que eu boto ele na gaiola. Prendo. Então, nesse exato momento que você limita, é paixão. Eu gosto tanto do passarinho que eu boto ele na gaiola. Ó. Então, por isso que o que se chama amor aqui no mundo não entra no céu. Amor aqui no mundo tem um interesse. Qual é o interesse? Meu noivo é rico? O meu noivo, ele é bonito? Ou a noiva? É que naquela época era essa relação. Porque ele é bonito, porque ele é rico, porque ele é forte, porque ele é, tem uma estrutura, um corpo masculino. Bom, há um interesse. Qual o interesse? Porque ele me protege? Mas no céu... O único vínculo é esse, é algo que se rasga de amor, que não tem explicação, que não passa pela razão. O coração tem coisas que a razão desconhece, né? Que é algo que te inflama, e aí, ou inflama, e aí é essa que é o do céu. Então o amor daqui não entra. O amor daqui, da terra, que é paixão, tem interesse. Paixão tem interesse. Tem interesse sexual, tem interesse econômico, tem interesse social, tem interesse de proteção, tem algum interesse, tem alguma vantagem. No outro, não só há o amor. Tá certo? Muito bem. Isso é o que nós vimos lá. Então, quem tem amor, imagem, candeia acesa, entra. Quem não tem, não entra. Na lição de hoje, o Senhor deixou aquela festa e voltou para a sua fazenda lá. E ele deixou a festa onde que rolou o casamento, lá sua intimidade, e que levava muitos dias essa festa. E quando ele chega lá desse casamento, ele encontra os servos com a roupa cingida, com as vestes cingidas nos quadris e com as candeias acesas. E eles estão acordados. E quando o Senhor bate a porta, eles estão acordados, eles ficam acordados, não dormiram. Eu não sei quando o Senhor vem. E o Senhor pode tardar, diz a passagem, chegar na segunda vigília ou na terceira vigília. Mas quando o Senhor chegar, os servos vão estar acordados. E acordados com a veste cingida e com os quadris cingidos e com a candeia acesa. E se assim o Senhor encontrá-los, mal que o Senhor bater a porta, eles acordados forem abrir a porta imediatamente para o Senhor. E eles estão com a candeia acesa, estão com as vestes cingidas. O Senhor vai dizer para eles: bem-aventurados, servos, vão se reclinar à mesa? Pô, o Senhor está chegando, era para o Senhor agora ganhar a comida dos servos. Recline à mesa, porque eu vou servir vocês. E se ele vai servir, ele é servo. E os outros são senhores. Mas aqui no caso, um senhor não pode ser mais, o servo não pode ser mais do que o senhor. É uma frase do próprio Jesus. Então aqui nesse caso, acabou a relação com os servos. E surgiu uma nova relação, que é de amigo. Então nós temos dois patamares de evolução. O nível da candeia acesa, que é o nível do amor, que forma uma relação divina. Num primeiro nível, que nós chamamos uma relação amorosa com Deus, tá certo? Uma relação amorosa. E um terceiro nível, que é mais do que casamento, porque no casamento há um interesse. Aqui há mais do que isso, há um nível mais elevado ainda, que é o da amizade. Tá certo? Agora o Senhor já não nos chama mais para de noivo e noiva. Não que negue que somos noiva e noivo. A parábola não está sendo negada, ele só está mostrando que existe um nível mais alto do que aquele patamar, relação noivo-noiva, relação de esponsalício. O texto ainda diz assim: quando ele voltar das suas bodas, lá no original, quando ele se libertar do esponsalício. Interessante que a palavra no original mesmo, a tradução fica complicada de ser feita, mas a palavra no grego está lá, libertar, e lembra muito bem o professor Pastorino, está libertar. Existe algo mais alto ainda do que o estado de casamento, é o estado de amizade, como nós estávamos dizendo aqui, relacionamento pai-filho, relacionamento pai-filho-mãe, né? Depois relacionamento esposa e um relacionamento amigo, é isso que ele está dizendo, são três níveis, e o mais adiantado é o do amigo. E ele então começa a servir, mostrando que ele não é servo. E nem que os outros são servos. Ou que ele é senhor fazendo papel de servo, e que os outros são servos recebendo um momento de senhorio. Não é nada disso, é uma amizade. Mas qual é a condição para ser amigo? Qual é a condição para ser amigo? Primeiro de tudo, primeiro, cingir os quadris. Segundo, manter a candeia em luz acesa. Terceiro, está acordado. Está acordado. E para quê? Para quando o senhor vir do ex-ponzais ou das bodas, quando o senhor vir desse banquete, tá certo? Possa encontrá-lo nessas situações, cingidos, com a candeia acesa e acordado, e eles estarem à disposição do senhor. É nesse momento que surge a ideia de um outro nível de banquete, um outro nível de banquete que não é mais o banquete esponsalício da onde estava vindo o senhor, e vai para um banquete em que o senhor faz atitude de servo, o servo faz atitude de senhor, o servo deixa de ser servo e não passa a ser senhor, e o servo e o senhor deixa de ser senhor, mas não passa a ser servo, porque que surge um novo nível, que é o do amigo. Então, agora vem um outro banquete, que é o banquete da amizade, em que há um nível de igualdade. O amigo é igual. Engraçado. No amigo não há homem nem mulher. Amigo verdadeiro. Tem gente que diz assim, um homem não pode ser amigo de uma mulher, tem sempre interesses. Aí são coisas do nosso mundo. Mas no nível de amizade, não há homem nem mulher. Também você não pode dizer, aquele é o meu amigo pobre. Amigo não é. Amigo é amigo, não tem classe social. Né? Ele pode até estar numa classe social, mas você não é amigo dele, não tem nada a ver a classe social. Isso não entra, é amigo e acabou. Tá certo? Então, um amigo não depende de nada. Apenas disso daqui, ó. Tá com os quadris cingidos. Tá com a candeia acesa. Nós já vimos aqui o que é candeia acesa. Candeia acesa. Amor. Isso nós já definimos. Para ver as bodas, tem que ter candeia acesa. Ah, as noivas estavam dormindo? As noivas estavam dormindo. As 10 virgens, né? 5 imprudentes e 5 prudentes, elas estavam dormindo. Aí houve um clamor, gritaram, eis que o noivo está chegando. Aí elas acordaram e prepararam a candeia. Elas prepararam a candeia. Então é exato momento que elas prepararam a candeia, uma tinha óleo suficiente, umas tinham óleo, a outra não. Então o amor é você ter óleo suficiente. É algo impactante. E pode estar dormindo. Então, para realizar as bodas, você pode estar dormindo e acordar. Para realizar a amizade, você não pode estar dormindo. Você tem que estar sempre acordado. E é interessante que o amigo não dorme. Essa é uma das passagens. O amigo está sempre velando por você. Quando há amizade mesmo, você pode até não estar no mesmo espaço físico, mas o outro está com um pensamento em você. O amigo não deixa o outro. Tá certo? onde há uma relação só de esposa, pode, às vezes, acontecer isso. Estamos apenas constatando que ainda há um determinado vínculo no nível de esposa, no nível, por mais que ela tenha amor, no nível da amizade, não há. E há algo assim tão forte, tão íntimo, é tão íntimo, que aonde está o amigo, está o amigo. Estão sempre juntos. Amigo que é amigo não esquece do outro, não tira o outro da cabeça. É um estado de amor perene, eterno. Estão sempre juntos. Não necessariamente fisicamente, mas estão sempre juntos nessa intimidade, nessa profunda intimidade. Então, o acordar é o estado de desperto, para que quando eu fico desperto, quando o outro bater a porta, eu já estou lá, abri a porta, não dá nem tempo. O que eu quero dizer com isso? O amigo é aquele que fica tão assim, é ligado a gente, mas tão ligado a gente, que quando a gente chegar, precisar dele para alguma coisa, ele está disponível. É isso, está acordado. Tá certo? Entenderam? Ou não? Preciso explicar mais um pouco, né? É muito difícil, porque a gente não tem esse grau, né? Nós somos ainda muito atrasados. Então, eu ainda tenho mais dificuldade de explicar por causa do nosso atraso, de compreender o que é esse estado. Mas seja lá o que você precisa, seja lá o que for, a hora que for, ele pode tardar, diz a passagem, pode ser na segunda vigília ou na terceira vigília. Eu coloquei aqui, a noite era dividida em 4 vigílias. Das 18 às 21 era a primeira vigília. A segunda vigília era das 22 às 24. A terceira vigília de 1 às 3 da manhã. Então, ele pode chegar na vigília, na segunda vigília, de 10 às 24, das 22, né? Das 22 às 24 horas. Ele pode chegar de 1 hora da manhã às 3 da manhã. É só uma imagem para dizer que são os horários mais chatos, né? Ontem eu tinha um amigo, mas você vê que a gente já bota até no passado pelo que ele fez. Em pleno jogo do Flamengo, ele ligou para fazer pergunta sobre a chegada da obra do Allan Kardec no Brasil. Ele tinha muito mais direito do que o Flamengo, mas convenhamos. Eu parei, né? Tive de explicar, falar, né? Mas muito bem. Mas ele está com todo o direito, né, de perguntar, né? Mas eu estava vendo o jogo do Flamengo, que estava 0-0 ainda, né? Aquele time do Bangu, tudo na defesa, aquilo estava complicado. E ele liga, como é que chegou a obra de Allan Kardec? Como é que foi Allan Kardec? Primeira tradução aqui no Brasil, aí você tem que... Mas tem que estar disponível, né? Aqui nós estamos tateando essa amizade ainda, né? Mas o outro é o seguinte, aquele que é amigo mesmo, né? O cara vai, peraí, eu vou aí agora na sua residência, na sua cidade, ele está numa cidade aqui do lado, aqui nem tá. eu vou levar os documentos para você, nós vamos sentar e vamos discutir esse negócio da chegada da obra do Allan Kardec. Quer dizer, o amigo está sim à disposição, entendeu? Seja lá o que for que está acontecendo, não é isso? Ele pode estar num banquete, ele pode estar vendo o jogo do Flamengo. Nada é mais interessante do que servir o amigo. É como se eu tivesse ter dito para ele assim, companheiro, reclina que eu vou te servir com tudo que eu conheço sobre a chegada da obra do Allan Kardec no Brasil. Reclina. Quer dizer, se sinta à vontade que eu vou te servir. Porque aqui nós não podemos imaginar que o Cristo está servindo lá um porco, está servindo lá uma erva, está servindo um pão, ou um vinho, ou uma ameixa. Isso é coisa física. O Cristo fica à disposição quando há amizade para servir com todo o potencial dele, de tudo que o outro precisa. Quando é amizade, já não existe mais mais o quê? Barreira. Quando há amizade, já não existe mais segredo. Com um amigo não se tem segredo. Então, aquilo que o Cristo sabe, o Cristo vai servir a eles. É isso que ele está dizendo. Reclina que eu vou servir vocês. Tudo que vocês precisarem, eu vou estar servindo. Olha o que é o amizade. Derramando aqui em bandejas fartas, os melhores quitutes que existem no universo. Os melhores, os mais profundos conhecimentos, as mais profundas verdades, as mais abençoadas leis, derramando todo o mel de amor que eu tenho no meu coração. É isso. Reclina. Reclina é. Repare que a ideia judaica do comer, né? Reclinar a mesa é botar a mão esquerda segurando a cabeça, ficar deitado em almofadões e com essa mão fica pegando a comida variada que os servos vão entrando pelo e vão colocando. Agora é o Cristo que vai entrando por ali e vai apresentando para eles as melhores comidas que o Cristo tem para oferecer. Os melhores quitutes, tudo, tudo. Mais do que o Cristo estava oferecendo para os sete apóstolos na beira do lago do Tiberíades, que eu tive a oportunidade de ir ali ver em loco, ali aquele espaço, aquele local, mais que isso, em que ele serviu peixe e pão, é tudo. Mas foi com o quitute que ele serviu para Pedro. Quando acabou ali comer o peixe e pão, Jesus conversando com eles e Pedro com a mão no ombro de Jesus, de João, ali eles batendo papo, Jesus deu para ele o maior quitute. Pedro, por enquanto, você quer ir para lá, você quer ir para cá, no final da tua vida tu não vai querer ir para lá nem para cá, tu só vai querer ir para mim. E vai para a cruz, Pedro. Ah, e vai para a cruz. E Pedro compreendeu e aceitou aquela cruz. Repare o maior quitute que Pedro poderia ganhar. Dizer o Cristo, você vai ser a minha semelhança ao seu martírio. E Pedro fica tão satisfeito com essa entrega, com essa divisão ali naquele banquete, mostrando essa amizade, que o Cristo começa falando do amor. Pedro, tu me amas, Senhor, eu te amo, então alimenta meus ovelhas. Tu me amas, e Pedro vai falar algo mais extraordinário que existe nas Escrituras. Ninguém desafiou o Cristo na grandeza que Pedro desafiou. Pedro, tu me amas, ele, Senhor, tu sabe todas as coisas. Poxa, aí tem que ter muito peito. Olha para dentro de você e vê lá dentro de você se eu não te amo. Isso é... Agora é o contrário. Ele que botou o Cristo contra a parede. Olha lá, vê se eu não te amo. Isso é amizade. É sentimento. Só um amigo fala assim com o outro. Se fosse um servo, o cara ia dizer, okay, abaixa a cabeça. O que é isso? Antes o Senhor falou para ele, cala a boca, Satanás, vai de reto, vai atrás de mim, me obedece. Agora não. Vai lá, confere, vê se eu não te amo. Olha, não tem olhos de ver? E aí, nesse exato momento, ele fala. Então, que ele vai ganhar o quitute da cruz, o banquete da cruz. E ele com a mão no ombro do João, olha aí o que é um banquete, amigo com amigo, tudo amigo, ele com o ombro do João. E esse meu amigo aqui, o que vai acontecer com ele? Muito legal. Essa é a ideia do banquete, esse é o banquete dos amigos. E com esse meu amigo aqui, o que vai acontecer? E Jesus, eu quero que ele fique sem a cruz até eu voltar. Aí todos achavam que ele não ia para a cruz antes de Jesus voltar, e ele estava ficando velho, ele então botou um adendo no Evangelho, o João. Não, está dizendo, o Senhor não disse que ele não ia morrer. Ele não ia para a cruz antes do Cristo voltar. Quer dizer, não era um problema daquela encarnação, era numa outra encarnação, naquela ele não iria para a cruz. Ele só iria para a cruz quando Cristo voltasse para ele. E isso aconteceu 1200 anos depois, quando ele veio com Francisco de Assis. E o Cristo veio em forma de cruz e Francisco em amor, em cruz, em incêndio mental. É interessante o que é candeia. No livro Fioretti fala que São Francisco, no incêndio mental, ficou com as marcas da cruz do Cristo. Que o professor Pietro Baldi explica no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Fim de ciclo evolutivo. Bom. Com relação ao planeta Terra. Então, nesse exato momento, É, não sei que hora, ele pode vir na hora mais inconveniente, na hora das 10 horas, na hora do jogo do Flamengo. Não é isso? Na hora que você está dormindo, de madrugada, você com dinheiro, sem dinheiro, com isso, com aquilo, com roupa, com frio, sem frio. Então, nesse exato momento, o Cristo chega e você está à disposição. Seja lá, ó. Então não é que o Cristo chega. Aqui, olha como é que está aqui, ó. Há palavrinhas que a gente tem que ler assim com muita atenção. Porque parece que ele chega e bate a porta. Quer chegue na segunda vigília, quer na terceira, se assim os encontrar, aqui está, se assim os achar, no original está encontro. No original está encontro. Não é achar a pessoa assim, eu vim andando lá, achei a pessoa. Ou aconteceu dela estar assim, não é isso. Encontro é mais que isso. Vamos explicar. No livro A Descida dos Ideais, se eu não estiver certo, me corrija, Rogério. No livro A Descida dos Ideais, o professor Pietro Bordi fala do encontro dele com o Teilhard de Chardin. É A Descida dos Ideais? Muito bem, Rogério confirmou. Então, olha bem. Então, eles têm um artigo que ele fala, O Meu Encontro com o Teilhard de Chardin. Olha o nome do artigo. O Meu Encontro com o Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin foi um padre católico e evolucionista, que estudou a evolução, mas como cientista. Muito bem. E ele escreve, O Meu Encontro com o Teilhard de Chardin. Nunca tiveram junto. Nunca. É encontro só de ideias. Encontro no nível ideal, no campo da ideia. Quer dizer, aquilo que ele pensa é como eu penso. Logo, nesse ponto, a gente se encontra. Se encaixa. O que ele pensa se encaixa com o que eu penso. Pronto. Encontro de ideias. Aqui, quando ele fala desse encontro com esses servos, ele está nada mais, nada menos falando isso. Não é um encontro de achar fisicamente. Não, é um encontro no caso de mesmos interesses. Nós dizíamos lá do hexagrama 21, que é o morder do Ixing. O céu sobe, o fogo sobe. São coisas diferentes, mas tem o mesmo movimento de ascensão. Assim, seres diferentes se encontram com mesmas ideias. E qual é a ideia aqui? Da amizade. Deus está sempre à sua disposição, acordado, para aquilo que você quer, a hora que você quiser, quando você precisar, eu vou estar acordado, eu vou estar com os quadris cingidos, eu vou estar tomado de amor, inflamado de amor, para realizarmos aquilo que você precisar. É isso. Essa que é a amizade. A gente só tem que resolver aqui o que é que cingir os quadris. Não é lá muito complicado. Quadris é essa região, tanto que no original da néfro, né? É a região dos rins, que é o mais usado para as costas. É onde os textos bíblicos falam. É onde que você tem a parte mais larga do corpo. Quando eu li isso, eu achei a Bíblia muito abusada. Porque está falando dos barrigudos. É a maior parte do corpo, se você pensar, né? Vem com só aquele que tem um quadril muito, né? São as mulheres, aquele quadril violão, ele é curtinho. Mas, no caso, é onde que nasce a gordura. Onde tem mais parte de gordura, na região dos quadris, na região do rim. E ali nessa região, então, você tem que estar com ela cingida. Eu peguei uma passagem que explica bem isso, e aí a gente não vai ter dúvida se a gente ver essa passagem. Ela está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, versículo 46. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 46. Era o seguinte: no reino do rei Acabe, estava faltando água. Estava numa época de seca muito intensa. E Elias pegou o seu jovem, ou o seu companheiro espiritual, e foi para o alto do Monte do Carmelo fazer oração, para pedir ao Senhor que venha água. E ele dizia assim para o servo, vai lá olhar para ver se tem alguma coisa lá do outro lado. E quando ele de joelho ficava ali orando. E ele diz, não estou vendo nada. Vai lá olhar. Ele continua orando. Vai lá olhar. Está olhando, está orando para ver a chuva. Vai lá olhar. Ele vai e nada. É assim 7 vezes. Até que na 7ª vez, quando ele for olhar, ele dizer, já estou vendo um pontinho escuro se aproximando. Na hora que ele fala, já estou vendo um pontinho escuro se aproximando, ele pega um cinto, amarra os seus quadris e vaza. Sai correndo, porque a tempestade veio feia. Se tempestade vinda por vontade divina, imagina a tempestade que é. Então ele amarra os quadris e vaza, sai correndo. Vamos pegar aqui o versículo completo e ler. E Elias cingiu o lombo e correu diante de Acabe até a entrada de Jeriel, ou melhor, até um local lá onde estava Acabe e que ele tinha proteção lá para a chuva. Ele não estava no Monte do Carmelo. Imagina uma chuva pedida por Deus, que ele chega a orar assim. Então, Elias é considerado o maior dos profetas, né? Moisés e Elias, né? Elias, na escola dos profetas, é considerado o mais alto dos profetas. Que é o mesmo, né? Moisés e Elias, que depois vão reencarnar esses personagens em João Batista. Moisés, Elias e João Batista. Mas no caso, como é a chuva divina, é algo torrencial. E é melhor sair de uma chuva violenta dessa. Então ele amarrou bem os cintos para correr. Por que amarrar os cintos para correr? Nós começamos a nossa palestra, e aí parecia que a gente estava fugindo um pouco do tema, com Pedro nu para pescar. Como ele estava só entre os companheiros dele, lá no alto do mar, no alto do lago, né? E mais afastado, mais de 70 metros. E só com os companheiros, com os outros 6 companheiros, ele tirou a roupa. Ficou talvez nu ou só com a roupão de baixo, com o cuecão, com as bragas. Tá certo? Ou nu mesmo. O texto diz que ele está nu. É que a tradução não quer ver Pedro, que depois vai ser, segundo a igreja, o primeiro dos apóstolos, o primeiro papa, um papa peladão, né? Então, para consertar, eles ficam. Lá no texto está nu. Mas vamos supor, ele estava nu, pescando, e quando ele viu o Senhor, ele se atira na água e vem ao encontro de Jesus. Então, por quê? Para você pescar, você imagina você com um roupão compridão, né, que era aquela veste, em cima tem uma capa, que é para a capa da purificação, nesse roupão ainda tem franja e tal, então é muito complicado. Se há a possibilidade de você ficar nu, você fica. Se não há, tá certo? Se você tem que viver em sociedade e a tradição é ficar aquela roupa toda, então, e se você precisa correr por qualquer atividade, ou no caso de Elias, precisa correr por causa da chuva que vinha violenta, ou você correr de um ataque de um inimigo, ou você correr porque precisa salvar alguém que caiu no rio, né? Ou precisa correr porque o seu filho está indo precipício abaixo. Então, para você correr, o que você faz? Aquela roupa vai te atrapalhar, né? Tanto que nós vemos o caso do cego Jericó. O que acontece com o cego Jericó, de Jericó, que é o cego Bartimeu, filho de Timeu? Ele começa a gritar, Senhor, filho de Davi, cura-me, Senhor, filho de Davi, cura-me. E quando Jesus diz, e ele tomado de compaixão disse, trago-me o servo aqui, as pessoas disseram, levanta, Jesus está te chamando, bom ânimo. E o que ele faz? Ele arranca fora a capa e vem contra Jesus. Pô, não dá nem tempo de eu amarrar o cinto, vou arrancar a capa, que é menos um empecilho no meio daquela multidão para eu passar. Que me seguram daqui, me puxam dali, todo mundo quer chegar na frente de Jesus primeiro. Jesus era disputadíssimo, que diz a passagem que a fama de Jesus estava lá em cima. E então, nesse exato momento, aquele atrapalhar, ele lança fora a capa. No caso de um judeu tradicional, esse era um cego desconsiderado por todos. Mas no caso de um judeu tradicional, ele não quer lançar fora a capa também, porque a capa é proteção contra as impurezas. Então só tem um jeito, é levantar a roupa e botar um cinto preso nos quadris. Aquele cinto bem amarrado nos quadris vai te dar desenvoltura, vai te dar facilidade para você correr, para você entrar em ação. No fundo, eu coloquei aqui, vai te dar desenvoltura para te preparar para a ação. Não vai te impedir o seu movimento. Então, no caso, é ficar numa postura de guarda. Então, esse acordar aqui, algumas traduções colocam muito bem, que é ficar aguardando. Aguardando, acordado ou aguardando, e a atitude de ficar aguardando é ficar de guarda. Ficar de guarda, numa posição militar. Né? Posição de guarda. O guarda, ele fica, se espera que o guarda esteja acordado, vigilante, prestando atenção nas coisas que acontecem. Porque diante de qualquer situação, ele vai atuar. Ontem o chefe da Scotland Yard, ele se apresentou na televisão depois do atentado em Londres, e o que, que ele disse? Né? Amanhã vocês verão por toda a parte de Londres a polícia atenta protegendo a civilização. Quer dizer, no fundo você olha e vê, a polícia está olhando para mim, a polícia está presente, dá a ideia de que há uma maior proteção. Então guarda, ficar de guarda é assim, ficar vigilante. Então, voltando aqui, o cingir os quadris é te preparar, preparado, cingir os quadris é estar com a veste amarrada, preparado, preparado para ação. Que ação? O Senhor vai chegar. Na hora que ele chegar, eu já estou preparado para ação. Que ação? O que ele quiser. O que ele determinar, o que o meu amigo precisar, eu já estou preparado. Preparado para a corrida, preparado para o empenho, preparado para a dedicação, não importa. Tomado, inflamado de amor, preparado para a ação e aguardado. Vigilante, esperando a vontade. Essa é a ideia da amizade. É uma das passagens, quando você vai pegar esse versículo, esses versículos de 35 a 38 do capítulo 12 de Lucas, parece que é área do tema. Mas quando a gente for olhar com mais carinho, com mais atenção, sai dele uma nova claridade, sai dele uma nova orientação, né? Lindíssima, de amor, de dedicação. E aí, a hora que o Senhor precisar, mesmo se ele chegar na hora mais inconveniente, é inconveniente para os outros, mas não é por amigo. O amigo é uma honra, é uma disposição. É meu amigo, pô. Eu não posso ficar sem ajudá-lo. É uma alegria, acabou. É uma disposição. Então, diz Jesus, bem-aventurado se isso acontecer. Aí nós subimos de patamar. Agora já não é mais o banquete de casamento. É o banquete da amizade. E eu vou te servir, e você, aparentemente de servo, não vai ficar senhor, e eu, aparentemente de senhor, não vou ficar servo, porque nós só vamos ficar amigos. E o que eu vou te entregar, sendo ele o Cristo, que é, eu vou te entregar o que tem de melhor que eu tenho. Né? Na hora para servir um amigo, quando você vai receber um amigo em casa, você dá para ele o que você tem de melhor. O pão com manteiga que você dá para o teu amigo não se compara a bacalhau na casa de inimigo. Independente dos inimigos, se quiserem me convidar para um bacalhau, eu irei pelo sacrifício. Mas não se compara, porque o problema não é o que você come, não é a coisa em si, é a oferta como ela é feita. Esse ofertório, né? Essa doação é de amor, é algo, você fica encantado, tudo é para agradar, tudo é para satisfazer, tudo é o melhor, tudo é com a melhor boa intenção. É isso que é o tal do pacote que envolve aquele quitute e que faz com que ele fique tão, tão saboroso, tão inigualável, tão incomparável. Para fechar, porque hoje, amigos, tem outro jogo, 8 horas, né? Brasil-Uruguai. Mas, para fechar, nós temos dois amigos, Francisco e Maceu. Os dois caminhavam afastados em direção da França e foram mendigar. Francisco era mais feio, orelhudo e baixinho. Maceu era alto, falava bem. Era tipo bonitão. Tinha todos atrativos Mas amava Francisco e Francisco amava Maceu. Mas para o mundo, cada um via-os de forma diferente. Francisco do jeitinho dele, Maceu do jeito dele. Quando eles se encontraram, evidentemente que na cesta de Maceu tinha mais coisas, e coisas mais bonitas e gostosas do que na cesta de Francisco. Então, na hora que ele saiu mendigando, as pessoas deram mais coisas e melhores para Maceu do que para Francisco. Mas se uniram. Chegaram lá, num local, em cima de uma pedra, diante da natureza, colocaram aquelas comidas lá em cima da pedra e começaram o banquete. E Francisco disse: nunca participei de um banquete tão extraordinário. E começa a orar e agradecer a Deus pela a magnificência, a coisa extraordinária que é o banquete. E Maceu fala para ele: mas Francisco, nós estamos aqui numa pedra. A água é do rio, não tem nenhum cântaro, né, com copos para a gente beber a água. Né? A pedra não tem uma toalha, nós não temos talheres e você diz que é o maior banquete. Aí ele: ah, Maceu, se você entendesse o momento em que nós estamos vivendo agora, de alegria, de amizade e na presença do Senhor, é esse que é o grande banquete, é esse que é inigualável. Não importa o que necessariamente se come, importa o que se divide, o que se troca. É mais alto no banquete desse o estado de amizade do que o banquete em si mesmo. O banquete é a própria amizade. Muita paz, fique com Deus.